Studios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Hoje é terça-feira, 16 de outubro, e aqui na capital americana, hoje, 16 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Vasco Volarich. E como sempre, começamos com as notícias a esta hora. O secretário de Estado americano mantém conversações em Riad sobre o desaparecimento de jornalista. Ataque americano mata 60 membros da Al-Shabaab. Hora e meia de programação. Primeira meia hora é dedicada a Angola. Sobem as tensões entre a República Democrática do Congo e Angola após expulsão de dezenas de milhares de congoleses. Embaixador angolano convocado a dar explicações.
Vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da RDC, AG Matembo, foi citado como tendo admitido que, em retaliação, o seu país pode dar o mesmo tratamento aos cerca de 20 mil refugiados angolanos.
Negociações com o FMI para ajuda financeira avançam. O presidente disse que isso vai ser bom para Angola, mas a oposição avisa que isso implica medidas duras que podem piorar por algum tempo o dia-a-dia.
Porque a situação vai ser essa. Vamos passar por uma situação pior, vamos apanhar uma injeção grande para depois começarmos a melhorar, se Deus quiser. E é preciso explicar isso aos angolanos.
Vamos também falar do julgamento do antigo diretor do SIC no Huila. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, uma vista de olhos pelas notícias internacionais. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, foi recebido pelo rei Salman da Arábia Saudita e pelo príncipe Mohammed bin Salman, tendo abordado o desaparecimento há duas semanas do jornalista saudita que entrou no consulado em Riad, em Istambul, e foi depois desapareceu. Mike Pompeo deverá deslocar-se depois à Turquia. Os investigadores turcos encontraram vestígios de matérias tóxicas no consulado da Arábia Saudita em Istambul, onde desapareceu o jornalista Jamal Khashoggi, referiu a imprensa da Turquia. As autoridades turcas acreditam que Khashoggi foi morto, tendo o seu cadáver sido esquartejado no interior do consulado e depois transportado para a Arábia Saudita. O jornal New York Times noticiou que o Tribunal Real Saudita deve sugerir agora que um responsável dos serviços secretos de Riad, amigo do príncipe Mohammed, levou a cabo o crime. Ainda segundo o mesmo diário, o príncipe aprovou o interrogatório e a transferência de Khashoggi para a Arábia Saudita, mas os operacionais foram tragicamente incompetentes. As autoridades militares americanas disseram que 60 militantes do movimento Al-Shabaab foram mortos num ataque aéreo americano na Somália. É o maior ataque americano contra o Al-Shabaab realizado este ano. Um comunicado disse que o ataque foi levado a cabo na semana passada, perto de Ararder. Não foram dados mais pormenores. O governo nigeriano noticiou que o segundo elemento feminino de ajuda humanitária, raptado no início deste ano por um grupo extremista, foi assassinada. As duas mulheres, que trabalhavam para o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, foram raptadas em março passado durante uma incursão numa localidade remota do estado de Borno. As duas mulheres foram raptadas por militantes de uma facção separatista do grupo islâmico Boko Haram. E na África do Sul, o Partido Combatentes da Liberdade Económica disse que alegações de fraude contra um dos seus líderes são uma manobra política para desacreditar o movimento. A alegação de fraude diz respeito à falência do banco VBS, que afetou principalmente clientes pobres em zonas rurais. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Sobem as tensões entre Angola e a República Democrática do Congo. No âmbito da Operação Transparência, dezenas de milhares de cidadãos do Congo, cerca de 180 mil, têm vindo a ser expulsos de Angola, que manifestou preocupação pelo que chamou de uma invasão silenciosa. O Congo Democrático disse que alguns dos seus cidadãos foram mortos e ameaça agora retaliar. Venâncio Rodrigues.
O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da RDC, Ajé Matembo, foi citado pela imprensa em Kinshasa esta segunda-feira como tendo admitido que, em retaliação contra a medida de Angola, o seu país pode dar o mesmo tratamento aos cerca de 20 mil refugiados angolanos que vivem pacificamente na região de Katanga. O vice-chanceler congolês assegurou que iria chamar o embaixador de Angola para dar explicações sobre o sucedido, esperando que sejam responsabilizados os angolanos que se envolveram no que chamou de repressão desumana dos cidadãos do seu país. Cerca de 180 mil congoleses foram expulsos de Angola nas últimas semanas no âmbito da Operação Transparência. O porta-voz da Operação, o comissário Bernardo António, disse que o número elevado de estrangeiros que estavam a residir nas áreas diamantíferas, cerca de 350 mil, maioritariamente da República Democrática do Congo, constitui um sério risco para a segurança nacional. O académico João Lucombo Zatuzola defende que deve haver ponderação entre os dois países na análise do problema para que não sejam beliscadas as relações diplomáticas e de irmandade existentes entre os dois países. Lucombo admite, entretanto, ter havido excessos por parte das forças de segurança de Angola no modo como o repatriamento foi feito, mas também diz ser contra a reação de Kinshasa.
Da maneira como são expulsos, é tão desumana, é uma flagrante violação às regras do respeito dos direitos humanos. Não consulta as respectivas embaixadas, não consulta as organizações humanitárias, Cruz Vermelha, Caritas e outras, para acompanhar. Agora, a forma como eles chegam, desumana, irrita qualquer pessoa. Então, é onde reside a irritação das autoridades. Em toda parte do mundo, a cidadão reside. Então, agora, quando surge contradição, não pode envolver todo mundo que é estrangeiro, porque amanhã vamos expulsar os angolanos. Não, o fato de maltratar o nosso cidadão, nós também vamos fazer isso. Não é assim, é dente por dente, olho por olho, a qualquer pessoa. É onde eu não concordo.
O seu turno, o analista Augusto Bafobafa também considera poder ter havido uma interpretação das ordens baixadas aos militares envolvidos na operação. Bafobafa afirma, entretanto, que as autoridades angolanas têm o direito de defender as suas fronteiras contra a presença de estrangeiros ilegais e contra a extração ilegal das suas riquezas. O analista também deplora a forma como as autoridades congolesas reagem às decisões legítimas dos seus vizinhos.
Há uma necessidade, mais do que chamar o embaixador, é essas discussões irem para as comissões mistas bilaterais, de forma que a República Democrática do Congo possa dar a sua voz lá e, de alguma forma, ajudar, não só de evitar situações dessa discussão, mas que, quando acontecerem também, tem alguma colaboração das autoridades, quer angolanas, quer congolesas. As autoridades migratórias e policiais angolanas, mesmo as militares, também cometem erros. Em alguma altura podem cometer abusos, eventualmente, violações, algumas mortes mesmo acontecem a dizer isso. Mas o que eu tenho de passar a mensagem é de que não há um ataque sistemático contra os nossos irmãos. E principalmente contra os congoleses. Não há. Há muitos cidadãos congoleses angola que estão legais e que continuam aí, que ninguém os persegue.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Entretanto, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, a ACNUR, disse que a expulsão de quase 200 mil congoleses de Angola poderá provocar uma crise humanitária na província do Kasai, onde tensões têm vindo a destabilizar a região. O porta-voz da ACNUR, Babar Baloch, disse que a súbita chegada de um grande número de pessoas tinha criado o que chamou de uma situação caótica no Kasai.
People have been arriving in DRC through different border points with whatever belongings they can bring.
As pessoas têm estado a chegar à RDC através de diferentes pontos com quaisquer posses que podem trazer. Ouvimos queixas de violência, incluindo violência sexual e intimidação, e roubo de bens por parte das forças de segurança dos dois lados da fronteira, disse o porta-voz da ACNUR. A ACNUR disse ainda que as expulsões em massa são contrárias às obrigações da Carta Africana, apelou aos dois governos para cooperarem para se assegurar o regresso dos congoleses de um modo seguro e ordeiro, e fez notar que muitos dos expulsos precisam agora de ajuda para alimentos, água e abrigo. E agora nós temos aqui uma notícia que nos acaba de chegar à nossa redação. O Tribunal Constitucional rejeitou o pedido de inscrição do partido Podemos Já. Esse partido era uma iniciativa do presidente da Casa CE, Abel Chivukuvuku, algo que tinha causado alguma controvérsia dentro dessa coligação. Nós contamos em próximas edições ter mais pormenores e reação. Mas para já vamos para a Huila, a província que se está a salientar pelas suas investigações à corrupção. O Tribunal Provincial da Huila começou ontem a julgar o antigo diretor do Serviço de Investigação Criminal da Huila, Alberto Amadeu Soana, pelo seu alegado envolvimento no desvio de cerca de 4 milhões de litros de combustíveis. Teodoro Albano.
Amadeu Soana é acusado pelo Ministério Público do crime de peculato num processo em que estão igualmente indiciados 4 outros cidadãos nacionais. Na primeira sessão do julgamento e ouvido sobre os factos, Alberto Amadeu Soana rejeitou algumas acusações que sobre si pesam.
Os três estão apreendidos, estão do lado do processo, vai para o Ministério Público, vai para o Tribunal, o diretor não acompanha mais onde está.
Os declarantes ouvidos por sinal, dois oficiais do SIC admitiram em tribunal que na sequência da apreensão dos caminhões de combustíveis desviados havia perigo iminente que o juiz da causa, Marcelino Ntiamba, procura buscar respostas.
Nós não encontramos aqui o perigo que se falou aqui nesse processo. Não vemos por que se falou esse perigo iminente. Eu estou aqui a insistir, por causa de uma questão muito simples. E aqui podemos durar um mês, mas essa pergunta não pode. Eu tenho que ter resposta.
O julgamento prosseguiu nesta terça-feira, com as audições ao réu que na data dos factos, em 2016, estaria à frente de uma operação policial de desmantelamento de uma rede de desvio de combustível na Huila. Sobre Alberto Amadeu Soana, substituído no cargo de diretor potencial do SIC em fevereiro do corrente ano, e num outro processo, pesam ainda acusações de furto de viaturas que o levaram a ser detido desde o passado dia 27 de setembro último. O até então seu adjunto no SIC, Abel Wayaha, cumpre uma pena de prisão pelo anterior processo famoso de desvio de combustíveis. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Como os ouvintes sabem, o governo angolano está a negociar neste momento com o Fundo Monetário Internacional um programa de ajuda financeira que deverá ascender a 4.500 milhões de dólares. Aliás, o presidente João Lourenço, no seu discurso de ontem ao Parlamento, disse que isto servirá para incutir mais confiança aos investidores e credores e também contribuir para que se deixe de depender do petróleo para garantir empréstimos. Mas um líder da oposição e diversos jornalistas avisam. Vem aí o que um deles chamou de uma injeção que vai doer. Manuel José.
Ontem o presidente João Lourenço explicou que o seu executivo espera que desta relação Angola consiga credibilizar-se junto da comunidade internacional e facilite o país na obtenção de apoio financeiro. O executivo pretende igualmente deixar de atribuir como contrapartida nas negociações o petróleo.
Este programa com o Fundo Monetário Internacional será importante para a garantia e o reforço da credibilidade das reformas económicas que estamos a introduzir no país, com reflexos positivos num acesso mais favorável de Angola ao mercado financeiro internacional. Com esta medida, estaremos em condições de, tendencialmente, passarmos a negociar financiamentos sem garantia de petróleo, situação que vamos corrigir, o que, aliás, já aconteceu com os eurobonds e, mais recentemente, com este financiamento do Fundo Monetário Internacional, como consequência da credibilidade que Angola vem ganhando ultimamente junto dos mercados financeiros internacionais.
O deputado e professor universitário Raul Danda diz o que poderá acontecer depois de dezembro.
Tem um valor de 4,5 milhões de dólares, que são divididos em três tranches anuais. Ora, nós sabemos que quando o FMI é chamado é porque a situação está má. O FMI está a aconselhar que é preciso diminuir nas despesas numa primeira fase. Só depois é que se irá partir para um aumento de recursos. Com esta diminuição, o Presidente da República, para poder explicar aos angolanos que vão passar por um momento de sofrimento maior do que aquele que estamos a viver agora, porque a situação vai ser essa. Vamos passar por uma situação pior, vamos apanhar uma injeção grande para depois começarmos a melhorar, se Deus quiser. E é preciso explicar isso aos angolanos.
O economista Sapão António diz que a relação com o Fundo Monetário Internacional é o que nos resta.
Angola tem problemas de divisa. Sim. Esse matrimónio com o Fundo Monetário Internacional vai fazer com que instituições financeiras, as instituições bancárias, começam a abrir as portas para a garantia de liquidez de divisas para Angola. E isto, além de realização de financiamento à economia, também vai ter influência na minimização da inflação.
O economista Faustino Mumbica entende que acontecer alguma redução imposta pelo FMI deve ser apenas nas despesas públicas e não no pessoal. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Entretanto, continuam a fazer-se ouvir reações ao discurso de ontem do presidente João Lourenço ao Parlamento. O Coco Mukuta tem agora a reação do Movimento dos Estudantes e do Conselho Provincial da Juventude de Luanda.
Segundo Francisco Teixeira, presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, MEIA, o discurso de João Lourenço não espelha a visão de Lourenço sobre a educação. Para Teixeira, João Lourenço precisa de ter uma postura mais radical para o melhoramento do ensino no país.
O presidente da República diz que vai priorizar a educação, mas do ponto de vista prático não tem ações concretas. Gostaríamos que ele revolucionasse, trazer essas linhas chaves que ele vai, chaves mestras que ele vai usar para termos um setor da educação um pouco mais interventivo e um pouco mais financiado, mesmo a própria questão da investigação científica, hoje não é tido em conta. E um país que não aposta na investigação, não aposta na inovação, esse país não cresce.
Quem criticou também João Lourenço é Isaías Kalunga, presidente do Conselho Provincial da Juventude de Luanda, que representa mais de 500 organizações cívicas em Luanda. Segundo disse, o presidente da República, João Lourenço, esqueceu-se de se pronunciar sobre o destino dos 30% das habitações destinadas para os jovens que estão a ser distribuídas pela Emongestim, assim como o destino dado às verbas do projeto Microcrédito, conhecido por ProJovem.
Os jovens, são os mais de 500 organizações juvenis que estão na província de Luanda, que o Conselho Provincial de Juventude controla e tem como membro, gostavam e auguram ter esses dados consigo para poderem explicar aos seus membros de que, depois, embora o Presidente da República não tenha tocado nos pontos de habitação e para o jovem, mas achávamos que no futuro breve o Presidente viesse a pedir contas à Emongestim, como é feita a distribuição dos 30% para a juventude. E também aos que foram gestores do projeto ProJovem, para poderem explicar como o quanto receberam para canalizarem aos jovens empreendedores e como foi feita a distribuição e quais são os jovens que se beneficiaram desse crédito jovem.
Coque Mukuta, Luanda.
E de Luanda vamos agora para a província de Malanje, mais precisamente para o município do Lukembo, onde existe uma situação preocupante. As campanhas de vacinação de rotina destinadas à imunização de crianças menores de 5 anos nesse município estão suspensas há vários meses. Razão? A falta de pagamento dos subsídios dos vacinadores que participaram nas edições anteriores. Isaías Soares.
Mais de 1000 crianças aguardam pelas doses de vacina da polio, BCG, pentavalente, pneumo, rotavírus, sarampo, rubiola, febre amarela e hepatite B. O secretário da Convergência Ampla de Salvação de Angola, Coligação Eleitoral do município de Lukembo, Tomás Domingos de Angola, acusou o administrador municipal, Alcino Ciavala, de não pagar as dívidas.
Hoje aqui no município veio uma vacina. Os enfermeiros não estão a vacinar por tão nervoso com o dinheiro a partir de 2014 até hoje. Ele está a ser pago. É a campanha da vacina. A vacina está parada no hospital, tudo está parado. E ninguém está a fazer movimento, o administrador não está a se comportar segundo o pagamento da campanha da vacina.
O supervisor provincial do programa Largar de Vacinação, Frederico Matimbau, confirmou que o programa na região conhece enormes atrasos, onde espera-se imunizar contra várias patologias mais de 1000 crianças. Matimbau disse que faltam os incentivos naquela região.
Nesta fase, o Lukembo poderia vacinar 2.110 crianças. Mas nesse momento só vacinou 130. Tem por vacinar 1.980 crianças. Vacinou muito pouco. Como é que vai vacinar todas as crianças? Primeiro é um incentivo. Os técnicos não estão satisfeitos por causa da política que existe lá no terreno.
A Voz da América está a desenvolver contactos para ouvir nas próximas horas o administrador municipal de Lukembo, Alcino Ciavala. Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Bom, Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita, nesta primeira meia hora de hora e meia de emissão. Chamo já a atenção para a terceira meia hora. Vamos falar das eleições americanas. Estamos próximas delas. O que é que significam? Atualmente, nesta primeira meia hora, estamos a transmitir em onda média, também em onda curta e em FM. Não se esqueça, estamos também na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, e no WhatsApp, se nos quiser mandar uma foto, um vídeo, uma sugestão, uma crítica, pode fazê-lo pelo número 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é Carlos Manuel Arnaim Ponda. Ele é líder do recém-formado Movimento de União Nacional, MUN. Mais de 90 trabalhadores de uma fábrica de bebidas do empresário Mel Xavier, ex-deputado do MPLA, em Benguela, observam uma greve em protesto contra as condições de trabalho e atrasos salariais. Com a produção limitada à água mineral, afastada que foi a oferta de refrigerantes, a fábrica Xadu não aumenta salários desde 2012 e está em dificuldades financeiras, conforme nos diz o João Marcos.
Sem capacidade para o reembolso do financiamento, a fábrica de Melo Xavier é uma das várias entidades que podem ver confiscados os seus bens pelo Banco de Poupança e Crédito, nesta altura empenhado na catalogação dos devedores. De acordo com fonte da Direção Regional Centro-Sul, o BPC acompanha os sinais de insolvência, mesmo ciente de que as instalações não cobrirão os largos milhões de dólares solicitados pelo antigo deputado do Partido no Poder. Os seus funcionários, em greve há 4 dias, dizem que faltam acordos coletivos, conforme refere o sindicalista José Chiota.
Em 2012 nós havíamos feito uma greve também, na qual foi inconclusiva. Quais são as condições que os trabalhadores exigem? Material de proteção individual, qualificador ocupacional, alimentação e subsídio de transporte, posto médico, os atrasos salariais, acordos coletivos e regulamento interno.
Chiota fala em exclusão quando analisa as regalias para os 3 trabalhadores expatriados, com mais de 140 mil kwanzas, só como subsídio de alimentação.
Porque as condições que são colocadas à disposição dos estrangeiros são completamente diferentes. Subsídio de alimentação, transporte, salários. Eles cumprem com aquilo que é estipulado por lei geral de trabalho. O mínimo, que são 22 mil kwanzas, eles estão a cumprir com isso. Mas um operador de primeira, que acha que há mais de 10 anos, 28, 30 mil kwanzas...
O economista Janísio Salomão, consultor empresarial, realça que a situação vigente reflete um contexto macroeconómico capaz de encerrar inúmeras firmas.
Não podemos chamar um efeito contagiante, mas acabará por se disseminar um pouco por toda a sociedade. Ou seja, as empresas estão a enfrentar alguns problemas do ponto de vista operacional, não conseguem continuar a desempenhar as suas atividades. Isso acabará por influenciar, sem sombra de dúvida, na morte ou encerramento das empresas.
A presidente do Conselho de Administração, Dulce Melo Xavier, em nota a que a Voz da América teve acesso, admite que a Xadu possa recorrer a novo empréstimo, agora para pagar salários, e garante que os outros pontos do caderno reivindicativo deverão ser atendidos. De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol africano, Taça das Nações Africanas, jogos de qualificação, e neste momento já estão a jogar Angola e Moçambique. Os Palancas Negras estão a jogar na Mauritânia, num jogo do grupo I, onde os angolanos estão em excelente posição, têm 6 pontos, os mesmos que a Mauritânia e o Burkina Faso. Na semana passada, em Luanda, Palancas esmagaram a Mauritânia 4-1. Vamos a ver se podem repetir a façanha hoje. Olhos postos em Gaborone, onde Botswana está a jogar com o Burkina Faso num jogo que pode ser importante para Angola. Neste momento estão também a jogar Moçambique contra a Namíbia em Vinduque. Os mambas têm que apurar o veneno, caso contrário, ficam em posição difícil. Moçambique tem estado a descer. Começou a competição com uma vitória contra a Zâmbia, depois empatou com a Guiné-Bissau em casa e depois perdeu em casa com a Namíbia na semana passada. Neste grupo está ainda a Guiné-Bissau, comanda com 7 pontos, seguido de Moçambique com 4 pontos e Namíbia também com 4. Já hoje, mais notícias para Cabo Verde. Esteve na Tanzânia num jogo do grupo L e perdeu por 2-0. Isso significa que Cabo Verde está agora com muitas, muitas fracas possibilidades de passar à fase seguinte. Foi ultrapassado no segundo lugar pela Tanzânia, portanto que passa a ter 5 pontos contra 4 de Cabo Verde em terceiro. O Uganda é que beneficia desta vitória, tem 7 pontos, joga hoje mais tarde com o Lesotho, que tem 2. E África e dos Tubarões Azuis, vamos para a Europa, onde hoje temos um grande jogo da Liga das Nações. É um jogo do Grupo 1 da Liga A, onde os campeões do mundo, a França, Les Bleus, recebem a Alemanha, Mannschaft. A Alemanha vai mal, empatou o primeiro jogo em casa do seu grupo com a França, depois apanhou uma sova surra da Holanda, 3-0. A Alemanha tem que vencer hoje, mas os alemães não vão nada bem. Ontem, a salientar a primeira derrota em casa nos últimos 15 anos da Espanha, perdeu com a Inglaterra por 3-2 num jogo do Grupo 4 da Liga A. Primeira parte desastrosa para os espanhóis, La Roja. Estavam a perder por 3-0 aos 38 minutos, com 2 golos de Sterling e 1 de Rashford. Os ingleses a rasgarem a defesa espanhola como se fosse manteiga no verão. Na segunda parte, diferente para a Espanha, não foi suficiente. 2 golos, mas quem sai com a vitória é a Inglaterra. Espanha, contudo, continua no topo do grupo com 6 pontos, seguidos de Inglaterra com 4 e Croácia com 1. Ainda hoje, a assinalar um jogo amigável que deve ser bem bom. Brasil-Argentina. Aqui em Washington, a Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Eu quero já chamar a atenção para a terceira meia hora. Vamos discutir as próximas eleições americanas, a 6 de novembro. E também na segunda meia hora vamos falar sobre as eleições no Brasil, onde o candidato do Partido Social Liberal parece que está a aumentar a sua vantagem, pelo menos nas sondagens. Isso na segunda meia hora, com uma reportagem do nosso correspondente no Brasil, Patrick Vaz. Mas para já, vamos ficar com a música de Mikasa. A vida é doce.
A presença dela tem força, força, força. A vida é doce quando nós estamos felizes. Com um copo no ar, quero ouvir toda a gente aqui canta comigo. 5, 4, 3, 2, 1. A vida é doce.
A paixão tem muita força.
partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 16 de outubro de 2018. Hoje é Dia Mundial da Erradicação da Pobreza e é também Dia Mundial da Alimentação. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, 19 horas e 30 minutos em Moçambique, 2h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 4h30 da tarde em Cabo Verde. Ao microfone, nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel. Nas notícias, o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo foi recebido pelo rei Salman na Arábia Saudita e o príncipe Mohammed bin Salman, isto relacionado com a morte do jornalista saudita. As autoridades militares americanas disseram que 60 militares do movimento Al-Shabaab foram mortos num ataque aéreo naquele país, na Somália. O governo nigeriano noticiou que o segundo elemento feminino da ajuda humanitária, raptada no início deste ano por um grupo extremista, foi assassinada. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, na Beira, Rádio Pax, em Quelimane, Rádio Nova Paz e em Nampula, Rádio Encontro. Em Cabo Verde, Rádio Comercial na Cidade da Praia, na Guiné-Bissau. Estamos com a Rádio Papagaio em Buba, com a Sicha ou com a FM em Gabu, com a Rádio Comunitária de Bafatá e também com a Rádio Pijigiti e Capital FM na Cidade de Bissau. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Também pode acompanhar esta emissão através da nossa página da internet www.voaportugues.com. No WhatsApp, nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, continua Mariano Bartolomeu e na técnica, o Vasco Volaris. Treze horas 32 minutos, João Satarita, boa tarde, vamos às notícias.
O secretário de Estado americano Mike Pompeo foi recebido pelo rei Salman da Arábia Saudita e pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, tendo abordado o desaparecimento há duas semanas do jornalista saudita Jamal Khashoggi, que entrou no consulado saudita em Istambul. Mike Pompeo deverá deslocar-se amanhã à Turquia. As autoridades turcas acreditam que Khashoggi foi morto, tendo o cadáver sido esquartejado no interior do consulado e transportado depois de avião para a Arábia Saudita.
As autoridades militares americanas disseram que 60 militantes do movimento Al-Shabaab foram mortos num ataque aéreo americano na Somália. É o maior ataque americano contra o Al-Shabaab realizado este ano. Um comunicado disse que o ataque foi levado a cabo na semana passada perto de Hardader. Não foram dados mais pormenores.
O governo nigeriano noticiou que um segundo elemento feminino da ajuda humanitária raptada no início deste ano por um grupo extremista foi assassinada. As duas mulheres trabalhavam para o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, foram raptadas em março passado durante uma incursão numa localidade remota do estado de Borno. As duas mulheres foram raptadas por militantes de uma facção separatista do grupo islâmico Boko Haram.
Na África do Sul, o Partido Combatentes da Liberdade Económica disse que alegações de fraude contra um dos seus líderes são uma manobra política para desacreditar o movimento. A alegação de fraude diz respeito à falência do banco VBS, que afetou principalmente clientes pobres em zonas rurais. Uma investigação do Banco Central Sul-Africano disse que cerca de 130 milhões de dólares foram desviados no banco num período de 3 anos e acusou o vice-presidente Floyd Shivambu de ter sido o principal beneficiário desses desvios. Shivambu negou a acusação. O presidente do movimento, Julius Malema, disse em conferência de imprensa que o relatório não acusa o seu partido de qualquer envolvimento no processo, acrescentando que o relatório visa, contudo, afetar a imagem do partido.
Diplomatas da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, juntamente com representantes do Comando das Forças da ONU, estão a realizar hoje as primeiras conversações na zona desmilitarizada entre as duas Coreias. As conversações realizam-se na chamada Área de Segurança Conjunta, controlada pelas três partes desde o fim da Guerra da Coreia em 1953. Numa cimeira, o mês passado, os líderes das duas Coreias concordaram no desarmamento dessa zona, incluindo a remoção de minas e outro equipamento militar, até ao fim do ano.
Em Moçambique, jornalistas, diretores da Rádio Encontro e o presidente da Plataforma de Observação Eleitoral Sala da Paz, na província de Nampula, estão a ser alvo de ameaças de morte por pessoas desconhecidas, feitas através de chamadas telefónicas, onde as vítimas são acusadas de terem facilitado a vitória da Renamo em Nampula e Nacala Porto, isto é referência às recentes eleições autárquicas. As ameaças começaram dias após o anúncio dos resultados do apuramento intermédio das eleições autárquicas, que deram a vitória a Renamo e a 5 municípios de Nampula. Durante a votação, a Rádio Encontro contou com cerca de 32 colaboradores espalhados pela cidade de Nampula e que participaram numa transmissão em direto. Por seu lado, a Sala da Paz, que congregava várias organizações não-governamentais, contou com cerca de 200 observadores eleitorais nas autarquias da província de Nampula. Detalhes com Adina Sualehe.
O diretor da Rádio Encontro, Bem-vindo Tapo, em entrevista à Voz da América, lamentou a onda de ameaças, pois notou o órgão de comunicação social que dirige apenas cumpriu com o seu papel de informar a população do decorrer do processo de votação. Nós transmitimos o que estava a acontecer, sobretudo o que podia comprometer a votação, como o uso da força de intervenção rápida em alguns postos de votação e as suspeitas de fraudes que iam sendo alertados por alguns eleitores, disse Bem-vindo Tapua, o qual avançou que o trabalho da rádio teve sempre em consideração os instrumentos legais do país. Bem-vindo frisou que o trabalho da rádio foi transparente e essas ameaças que a rádio tem vindo a receber são um ataque também aos colaboradores.
Em plena contagem, e as pessoas ficaram ali a sofrer. Então nós fomos, de fato, apresentando essas situações e, comparando com o que diz a Constituição da República, ninguém pode usar a Força Armada para mudar um sistema político ou social. Estava lá bem claro e nós fomos publicando isso para chamar a atenção à força, que era inadequado naquele momento usar aquela força de intervenção rápida, sendo que estava lá presente a polícia. Penso que a partir deste processo que culminou na vitória da Renamo, que perca da Frelimo, então os membros talvez da Frelimo, suponho eu, que não ficaram satisfeitos porque a coisa foi transparente.
A direção da Rádio Encontro submeteu o caso à aparição do Instituto de Comunicação Social para a África Austral Misa Moçambique, que emitiram um comunicado sobre as ameaças de morte ao diretor da Rádio Encontro e seu adjunto, onde o Misa Moçambique lamenta que os partidos políticos transfiram a responsabilidade das suas derrotas aos profissionais de comunicação social. O Fórum das Rádios Comunitárias e a Arquidiocese de Nampula também foram informadas das ameaças de que são alvos dirigentes da Rádio Encontro e se espera alguma intervenção. O Misa Moçambique considera que as ameaças deste tipo constituem um atentado grave à liberdade de imprensa e de expressão e apela às instituições de justiça a identificarem os autores das ameaças e responsabilizá-los criminalmente. Citoi Luchek, presidente do Núcleo Provincial de Misa em Nampula, disse que este não devia ser o comportamento de nenhum político ameaçar os fazedores de opinião, porque os votos são ganhos nas urnas e os jornalistas, assim como os ativistas sociais, não influenciam os resultados.
Eles gozam de liberdade de imprensa e de expressão. E julgo eu, ou julgamos como organização, que não é jornalista, não é, um ativista social que faz ganhar a votação. Quem faz ganhar a eleição, quem ganha a eleição, a eleição é ganha na urna com a participação da população.
Reiterou a necessidade de uma investigação por parte da Justiça para se apurar os autores das ameaças. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
Obrigado, Dina Sualehe, onde também sobre as tensões é Angola, em relação a Angola e República Democrática do Congo. Isto no âmbito da Operação Transparência, dezenas de milhares de cidadãos da República Democrática do Congo têm vindo a ser expulsos de Angola, que manifestou preocupação pelo que chamou de uma invasão silenciosa. O Congo Democrático disse que alguns dos seus cidadãos foram mortos e agora ameaça retaliar. Detalhes com Venâncio Rodrigues.
O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da RDC, AG Matembo, foi citado pela imprensa em Kinshasa esta segunda-feira como tendo admitido que, em retaliação contra a medida de Angola, o seu país pode dar o mesmo tratamento aos cerca de 20 mil refugiados angolanos que vivem pacificamente na região de Katanga. O vice-chanceler congolês assegurou que iria chamar o embaixador de Angola para dar explicações sobre o sucedido, esperando que sejam responsabilizados os angolanos que se envolveram no que chamou de repressão desumana dos cidadãos do seu país. Cerca de 180 mil congoleses foram expulsos de Angola nas últimas semanas no âmbito da Operação Transparência. O porta-voz da Operação, o comissário Bernardo António, disse que o número elevado de estrangeiros que estavam a residir nas áreas diamantíferas, cerca de 350 mil, maioritariamente da República Democrática do Congo, constitui um sério risco para a segurança nacional. O académico João Lucombo Zafuzola defende que deve haver ponderação entre os dois países na análise do problema para que não sejam beliscadas as relações diplomáticas e de irmandade existentes entre os dois países. Lucombo admite, entretanto, ter havido excessos por parte das forças de segurança de Angola no modo como o repartilhamento foi feito, mas também diz ser contra a reação de Kinshasa.
Da maneira como são é tão desumana, é uma flagrante violação às regras do respeito dos direitos humanos. Não consulta as respectivas embaixadas, não consulta as organizações humanitárias, Cruz Vermelha, Caritas e outras, para acompanhar. Agora, a forma como eles chegam, desumana, irrita qualquer pessoa. Então, é onde reside a irritação das autoridades. Em toda parte do mundo, se levam residente. Agora, quando surge contradição, não pode envolver todo mundo que é estrangeiro, porque amanhã vamos expulsar os angolanos. Não, vamos maltratar o nosso cidadão. Nós também vamos fazer isso. Não é assim, é dente por dente, olho por olho, a qualquer pessoa. É onde eu não concordo.
No seu turno, o analista Augusto Bafobafa também considera poder ter havido uma interpretação das ordens baixadas aos militares envolvidos na operação. Bafobafa afirma, entretanto, que as autoridades angolanas têm o direito de defender as suas fronteiras contra a presença de estrangeiros ilegais e contra a extração ilegal das suas riquezas. O analista também deplora a forma como as autoridades congolesas reagem às decisões legítimas dos seus vizinhos.
Há uma necessidade, mais do que chamar o embaixador, é essas discussões irem para as comissões mistas bilaterais, de forma que a República Democrática do Congo possa dar a sua voz lá e, de alguma forma, ajudar, não só de evitar situações dessa discussão, mas que, quando acontecerem também, tem alguma colaboração das autoridades, quer angolanas, quer congolesas. As autoridades migratórias e policiais angolanas, mesmo as militares, também cometem erros. Em alguma altura podem cometer abusos, eventualmente, violações, algumas mortes mesmo. Acontece a dizer isso. Mas o que eu tenho de passar a mensagem é de que não há um ataque sistemático contra os nossos irmãos. E principalmente contra os congoleses. Não há. Há muitos cidadãos congoleses angolanos que são legais e que continuam aí, que ninguém os persegue.
Venâncio Rodrigues, Voz América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Nós continuamos com este assunto. Entretanto, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, diz que a expulsão de quase 200 mil congoleses de Angola poderá provocar uma crise humanitária na província do Kasai, onde tensões étnicas têm vindo a destabilizar a região. O porta-voz da ACNUR, Babare Balor, disse que a súbita chegada de um grande número de pessoas tinha criado uma situação caótica no Kasai.
People have been arriving in DRC through different border points with whatever belongings they can bring. We have heard
Babare Balor afirmando que as pessoas têm estado a chegar à República Democrática do Congo através de diferentes pontos com quaisquer posses que possam trazer. Ouvimos queixas de violência, incluindo violência sexual e intimidação e roubo de bens por parte das forças de segurança nos dois lados da fronteira. O ACNUR disse ainda que as expulsões em massa são contrárias às obrigações da Carta Africana e apelou aos dois governos para cooperarem para se assegurar o regresso dos congoleses de um modo seguro e ordeiro, fazendo notar que muitos dos expulsos precisam de alimentos, água e abrigo. 13 horas 43 minutos, a partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América. Em São Tomé, Príncipe e partidos da oposição acusam o Tribunal Constitucional de apoderar-se de um direito que a lei não lhes confere. Dizem que é ilegal a verificação dos votos nulos e brancos durante o apuramento geral dos resultados, isto tendo em conta que não houve reclamação nas mesas de voto. Óscar Medeiros.
De acordo com Elsa Pinto, do MLSTP-PSD, a verificação dos votos nulos e brancos em processos eleitorais só deve ser feita pelo Tribunal em caso de reclamação prévia, o que não aconteceu nas eleições de 7 de outubro último.
Os votos nulos, não protestados, não contestados, não podem ser objeto de verificação no Tribunal Constitucional. Na nossa perspectiva é a seguinte, a norma, o artigo 159, não é imperativo, não é imperatório. O artigo 148 diz claramente que em sede de apuramento distrital deve a Assembleia de Apuramento decidir sobre os boletins protestados reclamados. Mas o artigo 159 diz claramente, o Tribunal decide. Portanto, aqui não diz deve decidir, decide. Poderá decidir num sentido ou noutro sentido. E o Tribunal apenas decide se houver reclamações ou protestos.
Delfim Neves, da coligação PCD-MDFM-UDD, também acusa o Tribunal Constitucional de agir fora da lei e deixa um apelo ao Presidente da República.
Queremos aqui apelar à paz, como disse a minha colega, mas apelar também os bons ofícios do Sr. Presidente da República, porque não se pode, nem se deve, alterar a vontade do povo no gabinete. O povo votou nas urnas e a verificação foi feita em todos os distritos, na presença dos mandatários de todas as candidaturas, e não houve qualquer reclamação.
O processo de apuramento geral dos resultados das eleições de 7 de outubro em São Tomé e Príncipe está em curso no Tribunal Constitucional, na presença do enviado especial do secretário-geral da ONU para a África Central. Uma delegação da CEAC, Comunidade Económica dos Estados da África Central, também chegou esta terça-feira ao país para acompanhar a reta final do processo eleitoral santomense, marcado por atos de violência após a divulgação dos resultados provisórios. Óscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Óscar. Vamos a Guiné-Bissau, onde o transporte público está paralisado desde as primeiras horas de hoje devido à greve decretada pela Confederação Nacional das Associações de Motoristas do país. O cenário reporta terminais encerradas, estradas semidesertas e serviço de táxis interrompido. A reportagem com Lassana Kassamá.
Entre as exigências dos motoristas profissionais constam a melhoria das principais estradas em Bissau e no interior do país, redução dos postos de controle dos agentes da Polícia de Trânsito e da Guarda Nacional, acusados de obstrução à via rodoviária. Mas na vida dos utentes, a situação está a provocar grandes transtornos.
Me afetou muito porque saí desde o Hospital Nacional de Simão Mendes. Alguém me ofereceu boleia até Chapa e depois de Chapa andei até aqui. Já me afetaram porque devo chegar a casa desde as 9 até agora estou no caminho. É um bocadinho difícil, sobretudo quando houver um doente grave, é muito complicado. Espero que ultrapassa.
Afeta muito porque as coisas que temos que fazer e não podemos fazer pelo que está acontecendo com o taxista.
Enquanto isso já se conta um impacto negativo no tecido econômico nacional, disse a Voz América o economista guineense Alí Soares Kassamá.
Esta greve irá ter impacto nas contas nacionais. O produto interno bruto não terá resultados semelhantes nos próximos trimestres. Esta greve contaminou todo o mercado guineense, porque 90% das operações comerciais correntes são feitas no mercado Bandi, que é o epicentro da nossa economia, e os agentes económicos, estão a referir das famílias, das empresas, que usam os transportes públicos, que são os táxis e toca-tocas. Este mercado movimenta mais de US$1 milhão por dia. Significa que, se esta greve se mantiver, o país poderá perder US$3 milhões e terá um impacto muito forte no nosso produto interno bruto.
O economista apontou, por outro lado, os efeitos imediatos da paralisação dos motoristas guineenses junto ao Tesouro Público Nacional em consequência dos resultados que já se registam nas transações comerciais e bancárias.
Um dos 5 bancos que estão a operar no nosso mercado emitiu mensagens para seus clientes informando que, devido à greve dos transportes, algumas transações bancárias não serão feitas. Isto acaba por afetar a conta dos resultados dos bancos e, consequentemente, irá afetar o resultado no final do exercício. Como sabe, os bancos pagam ao Estado um imposto sobre o lucro, que é 5% sobre o benefício. Não havendo resultado da parte dos bancos, o Tesouro Público acaba por ser prejudicado nesta situação. E também um outro exemplo que eu quero partilhar convosco tem com as bombas de combustível. Não é? Estão fortemente afetadas, porque a maior receita gerada pelas bombas são provenientes dos transportes públicos.
Estivemos a ouvir assim o economista guineense Alí Soares Kassamá. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
E da Guiné vamos ao Brasil, onde o Patrick Vaz conta-nos que há uma nova sondagem em relação às próximas eleições, aliás, à segunda volta das eleições presidenciais naquele país.
Nova pesquisa Ibope mostra o candidato do PSL à presidência do Brasil, Jair Bolsonaro, com 59% das intenções de voto contra 41% do petista Fernando Haddad. Os números são de votos válidos, excluindo os que afirmam que vão anular, votar em branco e os que não sabem ou não responderam. O levantamento foi realizado entre sábado e domingo e tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Os eleitores também foram perguntados sobre em quem não votariam de jeito nenhum. A taxa de rejeição de Fernando Haddad do PT é de 47%, superior a Jair Bolsonaro, com 35%, segundo a pesquisa. foram entrevistados 2.506 eleitores em 176 municípios brasileiros. E a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, se reúne hoje à noite com os coordenadores das campanhas dos dois candidatos. O encontro deve tratar em especial das notícias falsas, veiculadas especialmente nas mídias sociais. Para os ministros do TSE, as chamadas fake news podem abalar a credibilidade do pleito. Repórter Patrick Vaz.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou o secretário de Estado, Mike Pompeo, para a Arábia Saudita para conversações com o rei Salman sobre o desaparecimento de um jornalista saudita e residente nos Estados Unidos, Jamal Khashoggi. Fontes turcas alegam que Khashoggi pode ter sido morto no consulado saudita em Istambul. Este é o trabalho de Cindy Sain sobre o que este incidente pode significar para o relacionamento dos Estados Unidos com a Arábia Saudita. Paulo Oliveira.
Quando a polícia turca examinou o consulado saudita por sinais Jamal Khashoggi, a atenção virou-se para Riad. O presidente Donald Trump indicou ter falado com o rei saudita Salman e sugeriu que podem ter sido elementos infiltrados que podem ser os responsáveis.
The king firmly denied any knowledge of it. He didn't really know, maybe...
O rei desmentiu com firmeza ter qualquer conhecimento, disse ele. Ele pareceu não saber de nada. Eu não desejo interpretar, mas ele pareceu não que poderão ter sido elementos infiltrados. Quem sabe, nós vamos saber a fundo o que se passou. Enquanto Pompeu seguia para a Arábia Saudita, circulavam notícias de que as autoridades sauditas se preparavam para admitir que o colunista do Washington Post fora morto acidentalmente durante um interrogatório. Em Washington, representantes democratas criticaram o presidente por sugerir que o governo saudita não sabia do que se tinha passado com Khashoggi, duas semanas depois de ter sido visto a entrar na representação saudita. Segundo uma mensagem por Twitter, Richard Blumenthal referiu que responsabilizar elementos infiltrados do assassinato pelo tal de Khashoggi faz parecer que o nosso presidente está a fazer a apologia saudita, ignorando uma vez mais os factos e diminuindo os valores americanos. Alguns especialistas referem que o incidente coloca em questão o relacionamento próximo de que a administração de Trump forjou com o príncipe da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, que cada vez mais dirige o reino.
You have a young crown prince who has so far established himself as somebody who acts on emotion that does not...
Jamal Al-Shayal da Al Jazeera afirma que o jovem príncipe tem-se defendido como alguém que atua emocionalmente, que não respeita as normas da diplomacia internacional, que não respeita os tratados e as leis internacionais. Outros especialistas, como Chris Beauchamp, afirmam que a Arábia Saudita se arrisca à reação de investidores ocidentais no caso de ter ordenado o assassinato de Khashoggi.
Constitui,
disse o Chris Beauchamp, uma mudança para os sauditas fazer algo que eles pensam ser contra as normas da lei internacional e da diplomacia. Penso que as implicações podem ser grandes no caso dos Estados Unidos agirem e indicarem que eles são responsáveis do assassinato de Khashoggi. Como forma de protesto pelo desaparecimento de Khashoggi, vários empresários dos Estados Unidos retiraram-se da iniciativa de investimento futuro em Riad, denominada de Davos do Deserto, ao estilo do encontro anual dos interesses mundiais que se realiza na Suíça.
Na Etiópia, o primeiro-ministro Abiy Ahmed anunciou remodelação governamental. Detalhes com Bárbara Ferreira Santos.
O primeiro-ministro da Etiópia criou um novo Ministério da Paz na remodelação do gabinete na terça-feira, numa tentativa de combater a onda de violência étnica. Abiy Ahmed, que transforma o país, nomeou novos ministros de Finanças e Defesa numa reforma que manteve apenas 4 dos ex-detentores de cargos em seus cargos. O principal problema deste país é a falta de paz. Este ministério trabalhará duro para garantir que prevaleça, disse Abiy aos legisladores. Cerca de 2,2 milhões de pessoas de uma população de 100 milhões foram deslocadas desde o início dos confrontos no ano passado, muitos deles entre grupos étnicos rivais. O novo Ministério da Paz será liderado pelo ex-parlamentar Muferiat Kamil e supervisionará as agências de inteligência e segurança, disse o governo. Noutra decisão, a ex-ministra da Construção, Aisha Mohamed, foi nomeada ministra da Defesa, a primeira mulher a ocupar essa posição no país.
página desportiva, vamos começar com o futebol africano, Taça das Nações Africanas, jogos de qualificação, e neste momento já estão a jogar Angola e Moçambique. Os Palancas Negras estão a jogar na Mauritânia, num jogo do grupo I, onde os angolanos estão em excelente posição, têm 6 pontos, os mesmos que a Mauritânia e o Burkina Faso. Na semana passada, em Luanda, Palancas esmagaram a Mauritânia 4-1. Vamos a ver se podem repetir a façanha hoje. Olhos postos em Gaborone, onde Botswana está a jogar com o Burkina Faso, num jogo que pode ser importante para Angola. Neste momento estão também a jogar Moçambique contra a Namíbia, em Vinduque. Os Mambas têm que apurar o veneno, caso contrário, ficam em posição difícil. Moçambique tem estado a descer. Começou a competição com uma vitória contra a Zâmbia, depois empatou com a Guiné-Bissau em casa e depois perdeu em casa com a Namíbia na semana passada. Neste grupo está ainda a Guiné-Bissau, comanda com 7 pontos, seguido de Moçambique com 4 pontos e Namíbia também com 4. Já hoje, mais notícias para Cabo Verde. Esteve na Tanzânia num jogo do grupo L e perdeu por 2-0. Isso significa que Cabo Verde está agora com muitas, muitas fracas possibilidades de passar à fase seguinte. Foi ultrapassado no segundo lugar pela Tanzânia, portanto que passa a ter 5 pontos contra 4 de Cabo Verde em terceiro. O Uganda é que beneficia desta vitória, tem 7 pontos, joga hoje mais tarde com o Lesotho, que tem 2. África e os Tubarões Azuis, vamos para a Europa, onde hoje temos um grande jogo da Liga das Nações. É um jogo do grupo 1 da Liga A, onde os campeões do mundo, a França, Les Bleus, recebem a Alemanha, Mannschaft. A Alemanha vai mal, empatou o primeiro jogo em casa do seu grupo com a França, depois apanhou uma sova surra da Holanda, 3-0. A Alemanha tem que vencer hoje, mas os alemães não vão nada bem. Ontem, a salientar a primeira derrota em casa nos últimos 15 anos da Espanha, perdeu com a Inglaterra por 3-2 num jogo do grupo 4 da Liga A. Primeira parte desastrosa para os espanhóis, La Roja. Estavam a perder por 3-0 aos 38 minutos, com 2 golos de Sterling e 1 de Rashford. Os ingleses a rasgarem a defesa espanhola como se fosse manteiga no verão. Na segunda parte, diferente para a Espanha, não foi suficiente. 2 golos, mas quem sai com a vitória é a Inglaterra. Espanha, contudo, continua no topo do grupo com 6 pontos, seguidos de Inglaterra com 4 e Croácia com 1. Ainda hoje, a assinalar um jogo amigável que deve ser bem bom. Brasil-Argentina.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta sexta-feira iremos falar com Carlos Manuel Ponda, do recém-formado Movimento de Unidade Nacional em Angola. Na imprensa americana, tanto o Washington Post como o New York Times dão grande destaque à deslocação do secretário de Estado Mike Pompeo à Arábia Saudita para tentar estabelecer as circunstâncias, ou melhor, esclarecer as circunstâncias do desaparecimento de um jornalista, o jornalista Khashoggi, da Arábia Saudita. Pompeo apela a inquérito saudita transparente ao destino do jornalista desaparecido, escreve o Washington Post. O New York Times titula que Pompeo reuniu com dirigentes sauditas para debater o caso de Khashoggi. Um grande abraço do Amaro Miguel e até amanhã.
Ouvinte a emissão da Voz da América em português. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet, é voaportugues.com, ou através do telemóvel em voaportugues. E acompanhamos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número +1 908-652-4584. Eram 14 horas e 32 segundos aqui em Washington, lá fora o céu estava pouco nublado. Temperatura era de 17 graus Celsius. A partir de agora, o microfone Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Vasco Valéries. Temas do dia, secretário de Estado americano colocou-se a Riad, diplomatas das Coreias e de comando da ONU reuniram. 16 de setembro de 2018, terça-feira, estaremos com a política dos Estados Unidos e a saúde. Teremos um resumo de notícias. Jornalistas, diretores da Rádio Encontro e o presidente da plataforma de observação eleitoral Sala da Paz, em Nampula, estão a ser alvo de ameaças de morte por parte de pessoas desconhecidas, feitas através de chamadas telefónicas, onde as vítimas são acusadas de terem facilitado a vitória da Renamo em Nampula e Nacala, Porto. As ameaças começaram dias após o início dos resultados do apuramento intermédio das eleições autárquicas, que deram a vitória à Renamo em 5 municípios de Nampula. Durante a votação, a Rádio Encontro contou com cerca de 32 colaboradores espalhados pela cidade de Nampula, que participaram numa transmissão em direto. Por seu lado, a Sala de Paz, que congregava várias ONGs, contou com cerca de 200 observadores eleitorais das autarquias da província de Nampula. Adina Soalé.
O diretor da Rádio Encontro, Bem-vindo Tapo, em entrevista à Voz da América, lamentou a onda de ameaças, pois notou o órgão de comunicação social que dirige apenas cumpriu com o seu papel de informar a população do decorrer do processo de votação. Nós transmitimos o que estava a acontecer, sobretudo o que podia comprometer a votação, como o uso da força de intervenção rápida em alguns postos de votação e as suspeitas de fraudes que iam sendo alertados por alguns eleitores, disse Bem-vindo Tapua, o qual avançou que o trabalho da rádio teve sempre em consideração os instrumentos legais do país. Bem-vindo frisou que o trabalho da rádio foi transparente e essas ameaças que a rádio tem vindo a receber são um ataque também aos colaboradores.
Em plena contagem, e as pessoas ficaram ali a sofrer. Então nós fomos, de fato, apresentando essas situações e, comparando com o que diz a Constituição da República, ninguém pode usar a Força Armada para mudar um sistema político ou social. Estava lá bem claro e nós fomos publicando isso para chamar a atenção à força, que era inadequado naquele momento usar aquela força de intervenção rápida, sendo que estava lá presente a polícia. Penso que a partir deste processo que culminou na vitória da Renamo e perca da Frelimo, então os membros talvez da Frelimo, suponho eu, que não ficaram satisfeitos porque a coisa foi transparente.
A direção da Rádio Encontro submeteu o caso à aparição do Instituto de Comunicação Social para a África Austral, Misa Moçambique, que emitiram um comunicado sobre as ameaças de morte ao diretor da Rádio Encontro e seu adjunto, onde o Misa Moçambique lamenta que os partidos políticos transfiram a responsabilidade das suas derrotas aos profissionais de comunicação social. O Fórum das Rádios Comunitárias e a Arquidiocese de Nampula também foram informadas das ameaças de que são alvos dirigentes da Rádio Encontro e se espera alguma intervenção. O Misa Moçambique considera que as ameaças deste tipo constituem um atentado grave à liberdade de imprensa e de expressão e apela às instituições de justiça a identificarem os autores das ameaças e responsabilizá-los criminalmente. Sitoi Luchek, presidente do Núcleo Provincial de Misa em Nampula, disse que este não devia ser o comportamento de nenhum político ameaçar os fazedores de opinião, porque os votos são ganhos nas urnas e os jornalistas, assim como os ativistas sociais, não influenciam os resultados.
Eles gozam de liberdade de imprensa e de expressão. E julgo eu, ou julgamos como organização, que não é jornalista, não é um ativista social que faz ganhar a votação. quem faz ganhar a eleição, quem ganha a eleição, são, a eleição é ganha na urna com a participação da população.
Reiterou a necessidade de uma investigação por parte da justiça para se apurar os autores das ameaças. Dina Pula, para a Voz da América, Dina Soalen.
Obrigada, Dina. O Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, a FAO, chamou a atenção para o facto de situações de pobreza extrema estarem a agravar a questão da desnutrição crónica em Moçambique, país que perde anualmente cerca de 11% do seu produto interno bruto por causa da fome. Detalhes com o Ramos Miguel.
No Dia Mundial da Alimentação, que se assinala esta terça-feira, especialistas em questões de nutrição dizem que a incidência da pobreza em muitas regiões de Moçambique está a dificultar a luta contra a desnutrição crónica, sobretudo nas províncias do centro e sul do país. O sociólogo Reixo Conrado diz que a província da Zambézia, por exemplo, com um enorme potencial para a produção agrícola, apresenta elevados índices de desnutrição porque a população dificilmente tem acesso a alimentos.
A província também é um dos grandes celeiros de produção, mas também é uma das regiões que conhece altos índices de desnutrição crónica. Por quê? Porque exatamente é a região que sofre índices de pobreza aprofundados. Um indivíduo que é pobre não tem suficiente escolha. Quando diz que são regiões potencialmente agrícolas, é um discurso profundamente superficial. Superficial não porque lá não há produção, mas como é que esta produção é distribuída, onde é que ela circula, como é que ela chega às populações, qual é a casa das pessoas têm que comprar. Tudo isto, obviamente, tem um impacto estrutural na forma como as pessoas vivem, ou na forma como as pessoas comem, ou como é que se alimentam no seu dia-a-dia. E é preciso chamar a atenção que não é apenas um problema das zonas rurais, é um problema que pode se colocar também nas zonas urbanas.
Para o representante do FAO em Moçambique, Orman Serrano, a incidência da pobreza é também um dos constrangimentos no combate à desnutrição crónica, sublinhando, por outro lado, que a fome tem custos elevados na economia moçambicana.
O estudo do custo da fome realizado no ano 2017 revelou que o país perde anualmente mais de 11% do seu PIB devido à desnutrição crónica, responde a uma perda anualmente de cerca de 1,6 bilhões de dólares. A fome é principalmente circunscrita a áreas específicas, nomeadamente aquelas devastadas por conflitos, por secas, pobreza.
Já o ministro moçambicano da Agricultura e Segurança Alimentar, Higiene de Marrula, destaca o fato de o país nos últimos 10 anos ter reduzido de 50 para 24% a prevalência da população sujeita à insegurança alimentar, mas reconhece que ainda há grandes desafios.
Ligados ao acesso a alimentos nutritivos e à resiliência aos choques climáticos que têm um grande impacto na produção agrícola, por isso, as políticas do nosso governo são orientadas para as zonas rurais como forma de alavancar o papel da mulher rural, em particular, e produtores de uma forma geral, destas zonas que, na sua maioria, praticam a agricultura de subsistência.
De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
E agora vamos para São Tomé. Partidos da oposição acusam o Tribunal Constitucional de apoderar-se de um direito que a lei não lhe confere. Dizem que é ilegal a verificação de votos nulos e brancos durante o aparamento geral de resultados, isto tendo em conta que não houve reclamação nas mesas de voto. Detalhes com o Oscar Medeiros.
De acordo com Elsa Pinto, do MLSTP-PSD, a verificação dos votos nulos e brancos em processos eleitorais só deve ser feita pelo Tribunal em caso de reclamação prévia, o que não aconteceu nas eleições de 7 de outubro último.
Os votos nulos, não protestados, não contestados, não podem ser objeto de verificação do Tribunal Constitucional. Na nossa perspectiva é a seguinte, a norma, o artigo 159, não é imperativo, não é imperatório. O artigo 148 diz claramente que em sede de apuramento distrital deve a Assembleia de Apuramento decidir sobre os boletins protestados reclamados. Mas o artigo 159 diz claramente, o Tribunal decide. Portanto, aqui não diz deve decidir, decide. Poderá decidir num sentido ou noutro sentido. E o Tribunal apenas decide se houver reclamações ou protestos.
Delfim Neves, da coligação PCD-MDFM-UDT, também acusa o Tribunal Constitucional de agir fora da lei e deixa um apelo ao Presidente da República.
Queremos aqui apelar à paz, como disse a minha colega, mas apelar também os bons ofícios do seu Presidente da República, porque não se pode, nem se deve, alterar a vontade do povo no gabinete. O povo votou nas urnas e a verificação foi feita em todos os distritos, na presença dos mandatários de todas as candidaturas, e não houve qualquer reclamação.
O processo de apuramento geral dos resultados das eleições de 7 de outubro em São Tomé e Príncipe está em curso no Tribunal Constitucional, na presença do enviado especial do secretário-geral da ONU para a África Central. Uma delegação da CEAC, Comunidade Económica dos Estados da África Central, também chegou esta terça-feira ao país para acompanhar a reta final do processo eleitoral santomense, marcado por atos de violência após a divulgação dos resultados provisórios. Óscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado esta semana será Carlos Nalma Ponda, do recém-formado Movimento de União Nacional. A 3 semanas das eleições legislativas aqui nos Estados Unidos, a única coisa que os partidos democrático e republicano concordam é que a votação será um referendo sobre a presidência de Donald Trump. Na cena política americana, as eleições giram em redor daquilo a que todos chamam de fator Trump. João Santa Rita.
Mesmo o próprio presidente Trump concorda que estas eleições são algo de pessoal e apela aos eleitores republicanos a irem votar.
All of this extraordinary progress is at stake. It is at stake. I'm not on the ballot, but
todo o progresso extraordinário alcançado está em jogo. É o que está em jogo. Eu não estou no boletim de voto, mas de um modo ou outro estou no boletim. Portanto, por favor, vão votar. Saiam de casa e votem.
Please go out and vote. Go out and vote.
São palavras do presidente Donald Trump, que tem mencionado em crescentes comícios eleitorais os sucessos da sua administração centrados no crescimento económico, em novos acordos comerciais e no que se refere à política externa às negociações com a Coreia do Norte. O analista político da Universidade Americana, aqui em Washington, David Barker, concorda que Trump é a figura central nestas eleições.
Yes, Democrats from, you know, the day after the election in 2016 have been.
Sim, os democratas desde o dia das eleições de 2016 têm estado à espera deste dia e é tudo sobre Trump. Trump abraça isso, ele quer que as eleições sejam sobre ele.
Trump fully embraces that. He wants it to be all about him.
Palavras do professor universitário David Barker. Esta opinião é partilhada por Lara Brown, da Universidade de George Washington, também aqui na cidade de Washington.
It really is now all national and everyone is kind of looking.
Na verdade, isso é uma questão nacional. Todos veem isto como um referendo a favor ou contra o presidente e o seu partido.
For or against the president and his party.
Palavras de Lara Brown, da Universidade de George Washington. O antigo estratega político de Donald Trump, Steve Bannon, disse que isto é algo que faz sentido para Trump e a sua base de apoio.
I think if you make this a national referendum and nationalize this election on the success.
Eu penso que se fizer disto um referendo nacional sobre o sucesso do programa do presidente Trump, isto é uma vitória clara para Trump e os democratas serão esmagados.
It's a clear winner and I think the Democrats get crushed.
Palavras de Steve Bannon, antigo conselheiro político de Donald Trump. Os democratas dizem que o facto das eleições estarem a ser vistas como um referendo sobre Donald Trump é algo que joga a seu favor, porque está a levar grande entusiasmo entre o seu eleitorado, o que resultará numa maior afluência às urnas, como disse o congressista democrata Dutch Rappersberger.
When all you do is care about yourself and not about people, and not about people what they need, not about your scene.
Quando tudo o que ele se preocupa é com ele mesmo e não com as pessoas, não com as suas necessidades, como por exemplo com os idosos precisarem de programas de saúde, e a única coisa que o preocupa é ter boa figura e esmagar todos os outros, que é o que está a acontecer, isso magoa. E é essa a razão porque penso que muitas pessoas vão votar.
This is hurting, and this is why I think a lot of people will come out.
Eram palavras do congressista democrata Dutch Rappersberger. Os democratas, portanto, pensam que uma maior afluência às urnas irá beneficiá-los, mas talvez, paradoxalmente, os republicanos estão também a apelar a uma grande afluência, convencidos que isso irá beneficiá-los. O presidente esse não parece preocupado em tentar alargar a sua base de apoio, preferindo encorajar os seus apoiantes, como disse o analista Frank Newport, da companhia de sondagens Gallup.
He's kind of given up on attempting to broaden his appeal, it looks like. It fits more with his style. He has a very, as we all know, a very combative style.
Parece que ele desistiu de tentar alargar o seu apelo. Isso é algo que está mais dentro do seu estilo. Todos sabemos que ele tem um estilo muito combativo e ele gosta de ter inimigos, porque isso dá-lhe alguém para combater. Portanto, seria difícil para um presidente como Trump tentar alargar o seu apelo.
Hard for a president like Trump anyhow to probably try to broaden his appeal.
Eram palavras de Frank Newport, do centro de sondagens Gallup. Todos concordam que o resultado das eleições irá determinar os próximos 2 anos da presidência de Trump. Se os democratas ganharem uma das 2 câmaras, será difícil ao presidente Trump fazer aplicar a sua política. Até bem recentemente, as sondagens indicavam que os democratas iriam ganhar facilmente a Câmara dos Representantes e tinham também uma chance, ainda que menor, de vencer o Senado. Mas nas últimas semanas, contudo, tem havido uma subida dos republicanos nas sondagens que indicam que os republicanos deverão manter o controle do Senado, se não mesmo aumentar a sua atual maioria nessa Câmara. Quanto à Câmara dos Representantes, as sondagens indicam que os democratas deverão vencer, mas que vai ser muito mais renhido do que se pensava. Mas, como todos sabem, as sondagens para as últimas presidenciais estavam totalmente erradas, pelo que o 6 de novembro vai ser uma noite longa para aqueles que vão acompanhar as eleições.
Estúdios em Washington, a Voz da América, em português.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. Convosco está Ana Guedes.
E o Amâncio Miguel.
E Amâncio, vamos falar hoje da questão das cesarianas que são desnecessárias e que devem ser reduzidas, segundo a OMS. Falemos também dos chamados bancos de leite humano e acabaremos por falar do Ébola. Para já, vamos então falar aqui sobre a questão das cesarianas em todo o mundo.
A Organização Mundial da Saúde, a OMS, apresentou pela primeira vez recomendações para reduzir o número de cesarianas em todo o mundo.
A OMS acredita que muitas destas intervenções cirúrgicas são feitas desnecessariamente, o que pode colocar em risco a vida e o bem-estar das mulheres e dos recém-nascidos.
E diz ainda que em todo o mundo as taxas de cesarianas têm aumentado de forma constante, sem benefícios significativos para a saúde das mulheres ou seus bebés. Para aquela agência, existe uma necessidade urgente de abordar este aumento sem precedentes.
Entre as principais recomendações da OMS estão a capacitação de mulheres e famílias com o objetivo de melhorar o diálogo com os profissionais de saúde, facilitar uma decisão informada. Também se recomenda o uso de diretrizes clínicas, auditorias e recolha de informação junto dos profissionais de saúde. Outra ideia da OMS é exigir uma segunda opinião médica para avançar com o procedimento, portanto, com a cesariana, quando existe essa possibilidade.
Por outro lado, tem outras recomendações que diz que estão feitas a organizações de saúde. A OMS propõe um modelo que diz que deve ser colaborativo com o atendimento fornecido, principalmente por parteiras, com apoio 24 horas de um obstetra e seguros de saúde com taxas médicas iguais para partes normais e cesarianas.
A OMS acredita que muitas cesarianas são feitas quando não é preciso fazê-las, o que, segundo a Organização Mundial de Saúde, coloca em risco a vida e o bem-estar das mulheres grávidas e também dos recém-nascidos. Os especialistas dizem que quando se reduz as cesarianas desnecessárias, se reduz os riscos desnecessários para as mulheres e os bebés e também os custos desnecessários nos hospitais e para os sistemas de saúde.
E também apresenta um ponto que é paradoxal. A OMS diz que muitas mulheres que precisam de cesarianas ainda não têm acesso ao procedimento, sobretudo em locais com poucos recursos, mas muitas outras passam pelo procedimento sem necessidade por razões que não podem ser justificadas, pelo menos do ponto de vista clínico.
E quanto às questões do custo, a OMS diz que esta cirurgia é cara e, ao incluir-se em cirurgias cesarianas desnecessárias, estão a desviar recursos de outros serviços de saúde essenciais. E agora, Mâncio, vamos viajar até à cidade da Praia, que acolhe a primeira reunião dos bancos de leite humanos dos países de língua portuguesa, da Cplp.
Este encontro acontece no momento em que se passa a presidência do Brasil para Cabo Verde da cooperação no domínio de saúde. E vamos ao encontro de
Eugênio Teixeira.
Na ocasião, o coordenador global de bancos de leite materno, João Aprígio, enalteceu o trabalho desenvolvido por Cabo Verde, que inaugurou a primeira unidade no Hospital Agostinho Neto em 2012. Até final de 2016, o banco de leite materno da Praia beneficiou perto de 2 mil recém-nascidos. Agora, segundo João Aprígio, importa a todos os países membros reforçarem os mecanismos para o alargamento das unidades de aleitamento humano.
Esse momento, para nós, é um momento simbólico. É um momento da união de esforços que mais uma vez se reafirma no âmbito da cooperação com o Sul, onde os nossos ministérios da saúde dos nossos países se alinham de forma importante em torno da Agenda 2030. E com esse espírito, com essa expectativa, nós começamos a impulsionar a nossa rede de bancos de leite humano da Cplp, que de verdade ela funcione como uma estratégia de qualificação da atenção neonatal em termos de segurança alimentar e nutricional para os nossos pequeninos prematuros e recém-nascidos de baixo peso.
O ministro da Saúde destacou o apoio do Brasil, quer técnico e financeiro, para a instalação do primeiro banco de leite humano no país, que brevemente abrirá um banco na região norte, em São Vicente. Ao assumir a presidência, Arlindo do Rosário manifesta o empenho de Cabo Verde em trabalhar com os países no sentido de se reforçar a aposta na instalação de redes de aleitamento materno.
Temas como o banco de leite humano, que hoje teremos durante os dois dias a oportunidade de discutir, associados a outras medidas, reforçam a nossa resposta para a saúde das crianças e a redução da taxa de mortalidade infantil. A rede global de banco de leite humano é efetivamente uma das iniciativas que mais contribuíram para o alcance dos objetivos do desenvolvimento do milênio no que diz respeito à redução da morte e mortalidade infantil.
O reforço na área da telemedicina constitui outro elemento importante e que deve nortear a cooperação entre os países da Cplp e não só, realça o ministro da Saúde, Arlindo do Rosário.
Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
E de referida, Mâncio, que a Organização Mundial de Saúde convocou uma reunião de emergência para quarta-feira, quer determinar se o mais recente surto do vírus Ebola constitui uma emergência de saúde pública internacional.
As organizações de ajuda estão alarmadas com o elevado e crescente número de casos desta doença, que aparece pela décima vez na República Democrática do Congo, mas a primeira na sua zona nordeste, uma área de conflito ativo, o que dificulta os trabalhos de profissionais de saúde.
E este é um encontro que a Voz da América vai acompanhar. E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos com votos de que tenham uma boa semana de saúde. Convosco esteve Ana Guedes
e o Mestre Miguel.
Até para a semana.
E agora vamos ficar com Valdemar Bastos, Teresa Ana.
Minha senhora, Teresana, minha senhora, olha lá lá já, minha senhora, olha Tangeline, minha senhora, tem uma boquinha docinha para as criancinhas, com vitamina, as quebrar conforme comprar. Olha la lancha, minha senhora. Olha la lancha,
minha senhora. Olha, seja linda, minha senhora. Tem uma boquinha docinha para as criancinhas, com vitamina, com vitamina. As quebrar conforme comprar. Ei, 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 ei. Quando vê-te passar com teus panos em teus lindos olhos olhar, contigo a sombra da mulher vai sentar, tua voz ouvir, bons conselhos a acatar. Mas a mulher em paz já não lá está também, te esperam que secou por não ter com quem confidenciar. Secou e tudo acabou. Quando vê-te passar com teus panos entre os lindos olhos olhar, contigo a sombra da mulher vai tentar, tua voz ouvir, bons conselhos a cantar. Mas a mulher passa na lacha também, disseram que secou por não ter com quem confidenciar. Secou e tudo acabou. Olha a lancha, minha senhora. Olha a lancha.
Foi Valdemar Bastos em Trezana. Passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, o dia 16 de outubro de 2018. O secretário de Estado americano Mike Pompeo foi recebido pelo rei Salman da Arábia Saudita e o príncipe Mohammed bin Salman, tendo abordado o desaparecimento há duas semanas do jornalista saudita que entrou no consulado de Riad em Istambul, deslocando-se depois à Turquia. Os investigadores turcos encontraram vestígios de matérias tóxicas no consulado da Arábia Saudita em Istambul, onde desapareceu o jornalista Jamal Khashoggi, referiu a imprensa turca. As autoridades acreditam que Khashoggi foi morto, tendo o cadáver sido descortejado no interior do consulado e transportado de avião para a Arábia Saudita. Médicos legistas acompanhados de técnicos de medicina forense estiveram no edifício do consulado onde procederam à recolha de eventuais vestígios do alegado assassinato. O jornal New York Times noticiou que o Tribunal Real Saudita deve sugerir que um responsável do edifício de Queijo de Riad, o amigo do príncipe Mohammed, levou a cabo o crime. Ainda segundo o mesmo diário, o príncipe aprovou o interrogatório e a transferência de Khashoggi para a Arábia Saudita, mas que os operacionais foram tragicamente incompetentes. Diplomatas da Coreia do Norte e do Sul, juntamente com representantes do comando da ONU, realizam hoje duas suas primeiras conversações na zona desmilitarizada entre as duas Coreias. As conversações realizam-se na chamada Área de Segurança Conjunta, controlada pelas três partes desde o fim da Guerra da Coreia em 1953. Numa cimeira, um mês passado, os líderes das duas Coreias concordaram no desarmamento daquela zona, incluindo a remoção de minas e outro equipamento militar até final deste ano. Na África do Sul, o Partido Combatente da Liberdade disse que as alegações de fraude contra um dos seus líderes são uma manobra política para desacreditar o movimento. A alegação de fraude diz respeito à falência do banco VBS, que afetou principalmente clientes pobres em zonas rurais. A investigação do Banco Central disse que cerca de 130 milhões de dólares foram desviados do banco. A fim da emissão da Voz da América em Português de 16 de outubro de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.